O Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. 10º episódio. Um domingo, a Salta Pocinhas faltou ao concerto de uma hora. E logo certa raposa de olho marau e dente de lacrau, chamada Patifina, disse em voz alta:
Oh, comadres, vocês não querem lá ver? A Salta Pocinhas, que não aparece, foi-se desta para melhor.
Que a terra lhe seja leve,
exclamou outra.
Andava na pele e no osso, coitadinha.
Vamos à casa dela. É uma obra de misericórdia sepultar os mortos.
Puseram-se as raposas a caminho. À frente, Patifina, mestra em rapina e trampolina. Era ainda noite cerrada e o céu parecia uma mortalha negra a envolver a terra. Chegadas que foram a uma antiga mina de água, destas minas que secaram para todo o sempre, e são meio assapadas e entupidas o albergue dos animais montezinhos, uma das raposas chamou:
Senhora comadre! Senhora comadre!
Como ninguém respondesse, despediu mais forte:
Comadre Salta Pocinhas!
O mesmo silêncio. Só ao longe, nos açudes, as águas do rio a rezarem, entoarem o canto-chão dos defuntos.
Vamos dentro,
lembrou uma. E iam resolutas, pós-catrapós, pela mina fora, quando a uma voz lamentosa, cavernosa, vinda do fundo negro, se suspenderam todas tremelicantes.
Por quem sois, irmãs? Não deis mais um passo. Estou com a peste.
Pularam as comadres à retaguarda. E depois de se verem ao ar livre e se consultarem com os olhos, a foita adiantou-se até à boca do subterrâneo e perguntou:
Estás com a peste?
Estou com a peste e não chego à madrugada. Não entrem, que lhes passo a malina.
Calaram-se pesarosas as raposas, até que uma tornou:
Bem hajas, comadrinha, bem hajas pelo aviso. Diz-nos agora, qual é a tua última vontade?
Acreditai que, afora uma postinha de carneiro, tudo é vaidade.
Adeus!
Foram-se embora as raposas. Mas Patifina, mestra em rapina e trampolina, torceu as voltas, desconfiada com aquele bem d'alma da comadre. E sem temer o contágio, entrando na mina a furta passo, foi surpreender a Salta Pocinhas a contas com o lombo de um carneiro.
Então isso é que é peste, sua grande saca de mentiras.
Foi um anjo que me viu a morrer e me trouxe esta hostiazinha.
Também quero.
Se tens o coração puro, come, mas vê lá.
A Patifina pôs-se sem vergonha a manducar. E enquanto enchia o fole, reparou nos montes de ossos que havia pelos cantos. Ossos velhos, brancos como cal, ossos ainda vermelhos de sangue, ossos mal esburgados, tantos que parecia haver ali indústria de cabos de faca e canivete. E cogitou:
A velha tem a soga às ordens. Lá como arranja, não sei. Mas deixa, mesa de borla já eu tenho.
E foi-se dali, lambendo o beiço, contentíssima. No dia seguinte, à mesma hora, toda pés de lã, sete falinhas doces na boca, dirigiu-se à cova da Salta Pocinhas. Mal, porém, tinha passado o limiar, deu pulo que nem o bicho-homem ao ver uma víbora. O lobo Brutamontes, com os olhos a fuzilar, a dentuça amarela à mostra, largando o chibato em que se banqueteava com a Salta Pocinhas, avançava para a receber. A velha comadre, desdentada e descarada, à força de rir até chorava. Pôs-se a Patifina a salvo e, segunda vez, cogitou.
Associou-se a manha com a força. Temos a quadrilha do olho vivo.
De facto, devido às invernias que não tinham fim e às barrigadas de fome maiores que invernos, a Saltapocinhas decidira sair ter com o lobo, propondo-lhe reatar a aliança que outrora ligara seus pais. O lobo, embora a visse idosa e cansada, tendo em muito apreço o seu engenho e sabedoria, aceitou. Juntos começaram então a bater monte e a praticar a rapinagem. A raposa era matreira, o lobo valente. Ela a conceber, ele a executar. Nem sempre perderam as passadas. Segundo contam as velhas pelos soalheiros, foi numa dessas expedições que os dois meliantes toparam a mulher com o cesto de comer à cabeça e, de apetite alvoroçado, lhe foram no rastro. Era por uma manhã fria e gris, que dava a ideia de o mundo andar metido numa mortalha de penitente. Ainda que a atmosfera assim estivesse fosca, luzia a lua cheia nas alturas. Uma lua cheia bochechuda, a olhar muito atenta cá para baixo, a terra, como patroa para a vinha onde traz gente a cavar.
E se nós caçássemos aquele almocinho, compadre?
Suspirou a raposa, sorvendo o resplendor das caçoilas.
Atirámo-nos à mulher?
Não, isso não.
Respondeu a raposa, que não fora talhada para grandes andanças.
Oh, bem sabe, compadre, que o bicho-homem é colérico e vingativo. Não houve as enxadas aqui perto? Dava a malta sobre nós e punham-nos os ossos num feixe.
E temos boas pernas para fugir.
Tendes boas pernas, compadre. Tendes boas pernas. Também já tive. Hoje estão-me erradinhas dos anos e dos trabalhos. E não me agrada nada pensar que os cães façam delas flautim.
Pois não se metessem em cavalarias altas. Acho não fui eu em esquecer que você tem alma para atacar galinhas e basta.
Senhor compadre, senhor compadre, muito mais faz quem quer do que quem pode. Fica aí, eu vou ver até onde a mulherzinha vai. Entre mentes, reza ao pai dos bichos que lhe abrande o mau gênio.
O lobo quedou entre dois penedos, mal disposto e carrancudo, e a raposa seguiu na pista da mulher. Passando uns bons minutos, voltou muito assudada e tão ligeira que dir-se-ia ter arranjado pernas novas.
Compadre! Senhor compadre!
Exclamou ela ainda de longe.
Venha cá depressa! A mulher escorregou ali adiante e saltou-lhe um queijo do cesto.
Um queijo?
Sim, senhor, um rico queijo da Serra da Estrela. Aquilo chama-se o pedaço de um queijo.
Era pegar-lhe?
Pudesse eu, mas compadre, caiu no fundo de um charco.
Se está no fundo de um charco, é fábula.
Qual fábula? Tão certo como vosso mecê ser o maioral destes montes.
É grande.
Como a roda de um carro.
Vamos lá ver. Só se perde o tempo.
Shhh, venha caladinho, que é perto do sítio onde andam os homens a cortar mato.
Recomendou a raposa, rompendo à frente. Foram andando pela chanfora, ventre cozido à terra, para não serem vistos dos mateiros que trabucavam cerca dali. Em face de uma poça d'água, tão perto dos homens que se lhes ouviam todas as vozes, e para vê-los ou se fazer ver era só levantar a cabeça, disse a raposa.
Chegue-se ali adiante e olhe. Chegue-se bem. Viu?
Não, não vejo nada.
Essa é boa. Ele estava lá.
Chegou-se a raposa à frente e também não viu o queijo. Não viu o queijo e desgalha, olhou para o alto céu de onde a lua se debruçava. Uma nuvem discorria por diante e, avisada, proferiu.
Deixe limpar a água que se turvou. Vai ver.
Passou a nuvem, voltou a espelhar-se na água a face estanhada da lua e miou a raposa de prazer apontando o queijo.
Então, está lá ou não está? Eu seria capaz de lhe mentir?
Oh, é verdade, lá está. E é de arregalar o olho. Como havemos nós de o safar cá para fora? Entre lá, comadre, sabe nadar.
Livra, esta água está gelada.
Entro eu?
Não caia nessa. apanham um resfriado que nunca mais se cura em todos os dias da vida.
Então, como há de ser?
Ouça o conselho de uma tola e aceite-se bem achar. A água não é muita, são duas odradas, se tanto. E se nós a bebêssemos, tirávamos depois o queijo a seco.
O conselho não seria mau, se fôssemos capazes de tragar o líquido todo. Mas quem sabe, estou em dizer que não temos pança para tanto.
Eu venho com uma sede danada, e matá-la vai-se a metade. E você, compadre, não traz sede?
Sede não trago, mas a tripa anda vazia.
Ah, então vamos a ela.
Enfiou a raposa o focinho na água e bufa que bufa fazia que bebia. Bebia o lobo à valentona e já as ilhargas lhe inchavam. Foi ele o primeiro a erguer a cabeça.
Minga ou não minga?
Mingando vai e bem,
respondeu ela.
Outra repetida, compadre. Baixa as orelhas que nos avistam.
Repetiram a operação. A raposa... O lobo, glu, 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 até que disse outra vez.
Minga!
Está a secar! Ânimo, valentão dos valentões! Ânimo!
O lobo, incitado pela velhaca, mergulhou novamente a tromba e engoliu água, até que, mais redondo que um cilindro, caiu para a banda estatelado. Branco, sempre distante, oscilando, o grande queijo da Serra da Estrela continuava no fundo.
Ai, comadre, parece que nem gota lhe tiramos.
Calça aí, compadre, que ouvem. Não vê o queijo a bolir? Mais uma arrancada e vem à tona.
Já nem me tenho nas pernas. Só se a comadre me ajudar a erguer.
A raposa foi-lhe puxar pelo rabo e, impando, escarneceu.
Então, que pernas são essas, senhor compadre? Galgas a fugir e não podem com água que um burro traz nas cangalhas.
Levado pelo brio, tornou o lobo à poça. Tornou ela a bufar e quanto mais bufava, mais o queijo mexia.
Veja, veja, está aqui, está à superfície, mais uma pinguinha.
Agora, nem que ao pé do queijo estivessem as ovelhas ou as cabras que deram leite para o coalho.
Rosnou ele, deitando-se outra vez, mais cheio e mais redondo que barril de meia pipa.
Pois nós o queijo havemos de comê-lo, dê por onde der.
Ganhou a raposa.
E o maior quinhão é para você, compadre, que o ganhou. Vou ver se descubro maneira de roubar uma enxada àquela gente para o puxarmos cá para fora.
Deu a raposa uns pulos no campo descoberto, encolheu uma perna e pôs-se a regougar. Regougando e saltando nas três pernas, não andou grandes passos que os mateiros não fizessem reparo nela. E, de vê-la assim, manquitola e lastimável, julgando-a presa segura, largaram enxadas e alviões e deitaram a correr e a gritar atrás dela. E vieram quantos ali havia, homens, rapazes e a mulher do almoço. Quando os sentiu disparados, a raposa baixou a quarta perna, que não era mais perra que as outras, e berrou ao lobo espavorido.
Quem tem boas pernas para fugir, foge, que vem sobre nós a cavalaria de Chaves.
Lançados em perseguição da raposa, os homens deram com o lobo, pesadão, mais cheio que pato na engorda. Então começou a batida, aqui tapenho, além tagarro, ao lorpa do bandoleiro. E ocupados com brutamontes, deixaram a raposa. Vai ela, torceu as veredas e, descrevendo breve rodeio, foi comer o almoço dos mateiros que ninguém guardava. Comeu-lhes um autêntico queijo de ovelha, os chouriços, a carne e ia a meio da caçoilha das papas quando pressentiu os homens que voltavam. Rabo em leque, lambendo o beiço sem grande pressa, se esgueirou. Tanto lhe pesava a barriga que, encontrando um coelho na toca, se sentou muito poeticamente a namorá-lo. E mesmo deixou-o partir com um faceto...
Olá, amigo!
Quando ele quis. Satisfeita por ter dado uma lição ao Brutamontes, que não se fartava de deitar basófia acerca das belas gâmbias, e ainda mais por ter papado um rico almoço, acudiu-lhe que o sócio devia estar perto por aqueles matagais, já que os homens não lhe haviam arrancado a pele. E levada não só pela curiosidade do que acontecera ao lapuz, com pela ideia de arranjar cavalgadura, pôs-se em cata dele. Não foi demorada a procura. O pobre sendeiro estava escondido num giestal, a arfar, coberto de sangue, dizendo cobras e lagartos da sua má sina. A raposa chegou-se a ele, a manquejar, na voz sumida de quem vai exalar o último suspiro.
Ai, compadre, vieram-me ao fagote.
Oh, do mesmo mal me queixo. Se escapo desta, é por milagre.
Ai, 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 deram-me tantas que nem sei como cheguei até aqui.
As pedradas choviam-me no lombo, mais bastas que granizo. Antes uma chumbada. E sabe por que me alcançaram? Porque estava bêbado, pesado com aquela maldita água que Deus envenene para todo sempre.
Pobre compadrinho.
Oh, mas que traz você, comadre, no cachaço? Parecem papas.
Olha, papas, são os meus ricos miolos, os miolinhos a sair-me da cabeça. Ai, eu, ai, eu.
Que infeliz.
Olha, compadre, temos de nos ir embora. E é já, que às 2 por 3 estão de volta. Quem sabe lá se com paus e espingardas para nos matar.
Vamos lá ver se consigo mexer-me. Oi, 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 oi.
Ah, eu cá nem de rastos.
Gemeu por sua vez a raposa.
Veja lá, eu amparo-a.
Não posso, por mais que queira. Olhe, deixe-me aqui, deixe-me morrer.
Pois deixe, deixe, que remédio.
Mas ouça, atrás de mim vão dar consigo. Isso não será do seu gosto. Olhe, senhor compadre, se me pudesse levar às costas, veja lá, faça um sacrificiozinho.
Tomara eu quem me levasse a mim.
Suou o nosso último dia.
E tanto gemeu a raposa, tanto se carpiu, tão de negro pintou a sorte do lobo, se viessem dar com ela, que uma chacaz a carregou ao lombo, dizendo:
seja em desconto dos meus pecados.
E lá ia ele, tropeça aqui, tropeça acolá, e a comadre a trautear:
anda-me, raposinha, gaiteira das gaiteiras, comeste-las boas papas e vais às cavaleiras.
Com raio de cantarola essa?
Perguntou o lobo, suspendendo a marcha e de soslaio deitando à zorra um olhar terrível.
Ah, vou a rezar uma ladainha dos santos.
Falava em papas.
Volveu ele, não dissipadas de todo as suas suspeitas.
Sim, nos santos papas, compadrinho, para que nos guiem a porto de salvação.
Acabamos de ouvir o 10º episódio do Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. Vozes de Luís Gaspar.